E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje meu coração está transbordando de alegria. Nós estamos aí no nosso sétimo culto online e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu hoje estava vindo para cá e eu estava pensando, nossa, sete domingos atrás a gente não sabia como fazer isso. E o Senhor tem feito maravilhas, Ele tem nos capacitado a mesmo passar por esse tempo de quarentena da melhor maneira possível. Ele tem nos ajudado a continuar levando o Evangelho para as pessoas. Tem sido mesmo algo que tem alegrado meu coração. E nós vamos sair desse tempo muito mais fortes do que nós entramos. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu queria te encorajar a continuar confiando no Senhor, porque Ele está cuidando da tua vida. Amém? Gostaria de fazer uma oração para nós começarmos esse tempo de ministração da palavra. Senhor, eu quero mesmo te agradecer por esses sete cultos até aqui. Nós continuamos sensíveis e atentos à tua vontade para continuar avançando em direção aos sonhos do seu coração. Continuamos sensíveis para continuar avançando em direção à nossa missão aqui como igreja e à nossa missão aqui na terra como os teus filhos. Nós vamos continuar levando o teu evangelho, levando o teu amor a todos aqueles que precisam. Continua nos dando criatividade, sabedoria, nos ajudando, Senhor, nesses dias. E eu oro por esse tempo de palavra e ministração, que o Senhor possa mesmo nos conduzir de maneira sobrenatural. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir, liberdade, Espírito Santo, para se mover e falar aquilo que o Senhor quiser. Toma a minha boca, Espírito Santo, e fala conosco nesta hora. Espírito Santo, transforma os corações nas suas casas. Senhor, mexe com o ambiente espiritual que está sobre as nossas vidas. Muda completamente. É isso que eu lhe peço, é em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da minha. Nós continuamos a nossa série No Limite, né? E a pastora Priscila esteve ministrando uma palavra incrível semana passada. Se você perdeu, você pode depois buscar isso ali na plataforma do YouTube, Igreja Viva, e você consegue ouvir a palavra. Não deixa de receber a ministração da pastora Priscila no domingo passado. E hoje nós continuamos a nossa série No Limite, e o tema da palavra é Vida Gerada no Limite. Parece um pouco estranho, para mim, pelo menos, foi um pouco estranho. Pensar em vida nessa condição de no limite foi quando Deus começou a ministrar o meu coração sobre esse assunto. E o que Deus foi falando comigo à medida que eu orava e buscava, Ele falava que o limite gera em nós uma rendição, gera em nós uma proximidade de Deus, que libera milagres sobre a nossa vida e milagres que trazem vida. Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós estamos passando nesses dias, na minha opinião, talvez a maior fase de alcance de vidas que a gente já viu na história da humanidade. Pessoas estão sendo alcançadas de muitas maneiras. Ontem mesmo eu estava assistindo ali o The Stand na televisão, The Stand Online, e eu estava vendo a quantidade de pessoas que clicavam no aplicativo dizendo que elas estavam voltando para Jesus, ou aceitando as suas vidas, entregando as suas vidas a Jesus. Eram mais de 6 mil pessoas, quase 7 mil pessoas, e eu fiquei pensando assim, meu, isso são aqueles que clicaram no botão, e todos aqueles que nem se manifestaram, mas de fato decidiram voltar para Jesus. E a crise, essa condição de limite gera em nós mais sensibilidade para ir até Jesus e experimentar do poder dele, e experimentar de vida nesse processo, né? Eu queria mesmo te desafiar a olhar a crise nessa perspectiva, porque a crise gera em nós essa sensibilidade, né? Eu tenho visto pessoas que estavam afastadas se achegando a Jesus, né? Diante dessa pandemia, e tenho visto muitos que já ouviram falar de Jesus, têm essa informação. Talvez já foram até ministrados por você em relação ao nome de Jesus, e nesses dias estão dizendo: eu preciso de Jesus, porque se não for Ele, eu não posso sair da condição que eu estou. E eu tenho crido muito nessa palavra de Deus, de que Ele está mesmo trazendo salvação sobre as nossas vidas nesses dias. E você sabe que eu não sei se você, imagino que todos nós estamos passando por momentos de limite, de se encontrar no limite nesses dias, Mas a semana passada, final de semana passada, eu cheguei no limite. E eu sei quando eu chego no meu limite, algumas vezes que durante a minha vida eu cheguei no meu limite, foi porque, na verdade, eu começo a me tornar improdutivo. Quando eu começo a ficar improdutivo, eu sei que alguma coisa está errada comigo, eu paro e essa improdutividade normalmente me gera para o sofá, me gera para uma condição de paralisia, e aquilo me incomodou muito. Eu falei assim, não, alguma coisa não está bem dentro de mim. Mas eu fiquei refletindo sobre aquela situação, porque eu estava fazendo os meus devocionais normalmente, estava buscando a Deus na leitura da palavra, eu estava orando, e eu perguntava para Deus assim, Deus, por que, que eu estou fazendo tudo e me sinto numa condição de limite, como se a pressão fosse aumentando a cada dia ao ponto de estourar, né? Talvez alguns pudessem até encarar isso de uma maneira normal, mas eu tenho aprendido a olhar isso de uma maneira diferente. Eu tenho aprendido que nesses dias que alguém que está prostrado aos pés do Senhor Jesus, ele consegue de fato viver uma vida estável, ele consegue viver estabilidade em momentos de crise. E é isso que Deus começou a ministrar ao meu coração. Passou-se lá o sábado, domingo da semana passada, na segunda-feira eu fui para a palavra. Foi quando Deus me trouxe um trecho na palavra, eu comecei a ser alimentado pela palavra. Foi quando eu entrei profundo na presença de Deus e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração e começou a me levar numa condição de experimentar mesmo a mão do Senhor, o controle do Senhor na minha vida. Foi quando as minhas emoções se ajustaram, se alinharam com o coração de Deus. Foi o momento que o peso saiu de cima da minha vida. E eu comecei a experimentar esse milagre do Senhor na minha condição, na condição que eu estava de viver o limite. Ah, como que você sabe que você está no limite? Sabe, muitas são as situações que cada um reage de uma maneira diferente quando está no limite, né? Tem gente que fica depressivo, tem gente que não quer levantar da cama, outros ficam tristes, outros só ficam chorando. Tem muitas maneiras, né, que isso acontece na vida das pessoas. No meu caso, eu sei quando estou no limite porque me torno improdutivo. Sabe? E você sabe quando você está no limite por causa desses escapes que você tem. Então você precisa, de fato, prestar bastante atenção no que eu tenho para transmitir para você nessa manhã, através da palavra de Deus. Porque eu sei que você vai ser muito edificado e você vai encontrar vida nessa tua condição de limite, ok? Então, vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês, com os irmãos, Marcos, capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Gostaria que você acompanhasse essa leitura. Eu vou ler com vocês alguns versículos. Eu não vou ler toda essa história do versículo 22 ao 42. Você pode até ler todo esse trecho depois. Mas eu gostaria de ler alguns versículos nesta manhã e te desafiar a aprender algumas coisas com essa história de Jairo, tá bom? E hoje eu queria enfatizar nessa leitura a pessoa de Jairo. Eu não vou aqui enfatizar o aspecto de Jesus nessa história, né? Porque tem várias pessoas envolvidas nessa história, mas eu queria falar um pouquinho da pessoa de Jairo. Mas vamos lá no versículo 22, vamos ler do 22 ao 24 primeiro, que diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos para o verso 35. Agora diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e ele disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E sabe, eu queria falar um pouquinho como gerar vida nessa condição de limite que nós muitas vezes nos encontramos. Talvez nesta manhã você esteja numa condição de limite e eu desde já declaro e profetizo vida sobre você nesta hora. O Espírito Santo está aí na sua casa, na sua vida, te tocando, te transformando, te liberando e já mesmo mudando a tua condição emocional, espiritual e natural nesse momento. Ok? Vamos lá então. O primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos nesse trecho é o que Deus foi falando no meu coração, é renda-se a Jesus. Então se você estiver aí, eu sei que na tela também deve estar aparecendo isso, renda-se a Jesus. E eu queria comentar um pouquinho sobre a pressão que Jairo estava vivendo naquele momento. Mas você imagina, Jairo, ele era líder da sinagoga, um religioso da época, e ele estava ali numa situação de pressão na casa dele. A sua filha estava doente. Já a Bíblia não fala, mas eu imagino que ela estivesse doente já há algum tempo, alguns dias. Ele já tivesse tentado ali ajudar da maneira que podia como pai. E a gente percebe na história a preocupação dele como pai, como de qualquer pai em relação ao filho. E é uma situação de pressão, vendo a filha piorar de saúde, chegar muito próximo a uma condição de morte. Ele muito provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele busca socorro em Jesus, ele busca ir até Jesus. Se ele não tivesse ouvido falar de Jesus, ele não teria ido até ele. Mas ele talvez ele fosse uma daquelas pessoas que hoje a gente fala de Jesus também no nosso contexto do dia a dia. Elas já ouviram falar de Jesus, sabem do que Jesus é capaz de fazer, do seu amor e do seu poder de salvação e de operar milagres. E eu imagino que Jairo era uma dessas pessoas. Mas ele falou, cara, já me falaram sobre Jesus, eu vou até ele está aqui em Cafarnaum. Eu vejo, tem uma aglomeração lá ao redor dele. E eu vou até ele pedir ajuda para minha filha. E foi exatamente isso que ele fez. Ele sai da sua casa, ele vai até Jesus. E chegando ali, ele deve ter encontrado, como fala nesse trecho, uma grande multidão. Não deve ter sido ali ainda uma situação fácil para Jairo, porque ele teve, você imagina, para um chefe de uma sinagoga, alguém que definia as coisas, que julgava casos, ele tem que chegar diante das pessoas ali, pedir licença para se aproximar de Jesus. Deve ter sido uma coisa muito difícil, uma situação de se humilhar diante das pessoas. Você imagina um chefe da sinagoga ter que pedir ajuda de alguém, né? Naquela época, isso deve ter sido uma situação bem diferente, bem estranha. Mas Jairo se aproxima de Jesus, fala essa história. E ele se prostra, ele se ajoelha aos pés de Jesus e ele conta para Jesus aquilo que ele estava passando. E ele fala, Jesus, vem até a minha casa. E Jesus, de fato, ele, depois que Jairo se humilha ali, ele atende Jairo. Ele vai até a casa de Jairo e ele ali tira o Jairo daquela pressão que ele estava vivendo, né, de estar no limite ali em relação à sua filha, à doença da sua filha. E também, além de tirar ele daquela condição de pressão, ele traz vida para a sua filha. E eu fiquei pensando nessa história, né? E como também a relação disso com as nossas vidas, né? Algumas atitudes, como conhecer e saber que como a gente vê, né? Porque uma coisa a gente é conhecer Jesus, né? Como eu estava falando na introdução, naquele meu exemplo, que a gente lê a palavra de Deus, a gente ora, a gente conhece Jesus, sabe que ele pode fazer algo pela nossa vida. Não sei se isso faz sentido para você. Mas, às vezes, a gente não consegue experimentar plenamente do poder dele libertador de milagres. e de alguém que traz vida. E foi exatamente isso que gerou um incômodo para mim naquele meu exemplo, porque eu me senti como um religioso, como alguém que estava vivendo o cristianismo, vivendo o evangelho, mas não estava vivendo plenamente aquela condição de rendição na presença de Deus, aquela condição de alguém que dá liberdade ao Espírito Santo para tomar o controle da sua vida e mover no seu lugar, e se mover no seu lugar. Para mim isso é muito difícil. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou um administrador de empresa de formação, amo cuidar das coisas, e uma das coisas que eu mais tenho prazer de fazer é planejar e coordenar e cuidar de alguma coisa. Mas então, diante de uma situação de pandemia, de crise como nós estamos vivendo agora, isso para mim é algo, entre aspas, né, agradável, no sentido assim, de ficar me movendo, cuidando daquela situação, gerenciando aquela situação. E foi exatamente aí que o Senhor Jesus pegou na minha vida. Porque quando eu fui buscar Jesus naquela segunda-feira e entrei profundamente na presença de Deus, foi exatamente isso que Ele falou ao meu coração. Ele falou: Renato, você não está deixando eu cuidar de todas as coisas. Você está fazendo tudo com a sua força. Você está querendo resolver as situações da igreja, das finanças, da família, todas as situações com a tua força. E você precisa deixar eu tomar o controle da tua vida. Eu, de fato, sou aquele que posso manifestar milagres e trazer vida e ordem sobre todas as situações relacionadas a você. E nesse momento foi bem difícil para mim, porque eu tive que não só reconhecer isso, mas eu tive que pedir perdão a Deus por estar tendo uma atitude errada, por estar sendo religioso. E foi nesse momento que o Espírito Santo começou a liberar milagres, mudar essa minha condição, e eu percebi que as coisas começaram a fluir novamente de uma maneira diferente. Então, o primeiro ponto importante é que nós, numa condição de limite, nós precisamos nos prostrar aos pés de Jesus. Nós precisamos se render aos pés dele, reconhecendo que só ele de fato pode nos ajudar. Lembre-se, conhecer Deus na palavra é diferente de você se humilhar na presença de Deus e dizer: Deus, toma o controle da minha vida. Eu sei que você pode mudar a minha condição, Jesus. Então, mude a minha condição. Eu te dou espaço e liberdade para isso, né? E o segundo ponto que eu quero deixar com os irmãos nesta manhã é: livre-se dos empecilhos, tá? E a primeira coisa que eu queria lembrar aos irmãos é que Jairo, depois de ter se rendido aos pés de Jesus, ele precisou se livrar de algumas coisas no meio do caminho para experimentar o milagre de Deus. O primeiro deles foi uma multidão. A gente não vê em nenhum momento Jairo puxando Jesus ou falando: Jesus, sai dessa galera aqui, vamos correr para minha casa que a minha filha está morrendo lá. Pelo contrário, Jesus, ele para para atender outras pessoas. Ele para nessa história, fala, ele para para curar uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo de sangue, que era a mesma idade da sua filha, que estava morrendo na sua casa. Olha que relação impressionante. E Jairo simplesmente, ele confia: Jesus falou que está indo comigo lá, eu preciso confiar nele, eu preciso, mesmo que aos meus olhos naturais eu não consiga ver a provisão de Jesus, ele disse que está indo lá resolver o meu problema. E depois dessa situação ainda aparecem algumas pessoas, e olha que interessante, a Bíblia não relata precisamente quem eram essas pessoas, mas eram talvez com certeza amigos ou alguns funcionários de Jairo, mas eles chegam até Jairo e falam: Jairo, desencana, para aí de ficar do lado aí de Jesus, andando em direção, porque eu imagino que Jairo devia estar colado ali em Jesus, andando em direção à nossa casa, porque a sua filha já morreu. E Jesus ainda acalma Jairo, fala: Jairo, fica tranquilo, que eu estou cuidando de todas as coisas. Ele teve que mais uma vez se mover em fé, ele teve que tirar esse empecilho, que às vezes são essas vozes que são lançadas contra a nossa vida nesses dias difíceis, né? E as vozes, às vezes, de pessoas próximas a nós. Às vezes são familiares, às vezes são amigos próximos, colegas de trabalho, funcionários da gente. E a gente precisa se livrar disso para experimentar o nosso milagre. E ele continua andando, Jairo. E Jairo, quando chega na sua casa, ele, mais uma vez, ele encontra uma situação de incredulidade naquele lugar. As pessoas estavam chorando, lamentando a morte da sua filha, e mais uma vez ele teve que se posicionar como alguém que veria vida sobre a sua filha, que veria um milagre sendo manifestado sobre a sua filha. E ele vence aquela situação também. E experimentar o milagre exige de nós também esses passos práticos. Às vezes a gente, quais são essas situações que estão ao nosso redor, tentando de alguma maneira roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança? O que tem roubado a tua esperança nesses dias? Sabe? Quais são as boas, as más notícias, na verdade, que estão vindo sobre você, ali do teu ambiente de trabalho, do teu mercado, ali onde você está inserido como empresário? Quais são as más notícias? Ah, o teu negócio quebrou, o teu negócio vai fechar, como você vai sair dessa? Quais são as más notícias que o mundo está trazendo para você? Você precisa ter essa postura de fé que ultrapassa, que desconsidera essas más notícias e continua avançando em direção à solução, ao teu milagre. E talvez, como aconteceu com Jairo, não sei se vocês observam nessa história, mas a incredulidade estava onde? Dentro da casa dele. E quando a gente fala de casa, a gente está falando de vida. O que hoje dentro de você tem gerado essa incredulidade? Já parou para pensar isso? Talvez existam algumas ou diversas situações dentro de vocês que te impedem de receber o milagre. Uma incredulidade dentro de você. Como, por exemplo, eu poderia dar alguns exemplos, situações do passado que você não abre mão, que você gosta de lembrar, que você gosta de trazer elas para a tua realidade hoje, para esses dias que você está dentro da tua casa, pecados de estimação, pecados que você gosta de entrar nele, cometer ele de tempo em tempo. Como que você vai experimentar plenamente o poder de Deus na tua vida, se dentro de você, você não está permitindo a ação do Espírito Santo? Qual é a situação na tua vida que tem atrapalhado você de viver o teu milagre? O que é? Medo? Dúvidas? Sabe? Permita, tira essas coisas do meio do caminho. Tira esses empecilhos de perto de você e ouça somente a voz do Espírito. Porque você quer ficar em crise nesses dias, é você ficar ouvindo o que o mundo tem para te dizer. E um exemplo muito claro disso e simples é que a gente tem dado quase que frequentemente, e vocês sabem disso, mas, por exemplo, a televisão. A televisão, ela é um alto-falante de más notícias. Se você ficar, de fato, olhando o que a televisão tem para te falar, eu quero dizer uma coisa, você nunca vai viver o seu milagre. Você nunca vai experimentar a vida em você e na tua casa. Mas à medida que você, na presença de Deus, prostrado aos pés dele, rendido aos pés dele, confiando que a única solução vem dele, eu quero te dizer uma coisa, você vai começar a se mover de uma maneira diferente. E você vai começar a testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. E há poder no teu testemunho para transformar a condição das pessoas. Lembra que eu falei? As pessoas estão sensíveis nesses dias de limite, de pressão. Use o teu testemunho para pregar a palavra de Deus às pessoas e para dizer que Ele é real. Conte a tua história para dizer para as pessoas que Ele pode mudar os caminhos daqueles que estão ao seu redor. Eu creio muito nisso. Sabe, a palavra de Deus diz em Atos 4:12, diz que não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. De fato, Deus, Jesus Cristo, é o único que pode nos salvar. A palavra fala que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, que nos leva ao Pai. E eu queria, na verdade, de maneira muito prática, dizer para vocês, então, não use da sua própria força e do seu próprio entendimento para resolver as situações na sua vida. Você tem um problema na tua casa, na tua vida? Eu imagino que a grande maioria de nós está diante de situações difíceis. Eu quero te dizer uma coisa, permita, sabe, se renda à presença de Deus, peça perdão por tentar controlar as situações e permita o Espírito Santo guiar os teus caminhos dizer os próximos passos. Como nós começamos aqui a Igreja Viva, os cultos online, 7 semanas atrás, como eu orei no começo do culto. Nós não sabíamos como fazer, estávamos diante de um problema, mas o Espírito Santo estava colocando como que pedras à nossa frente, para que nós pudéssemos pisar sobre essas pedras, andar em direção à vontade e ao caminho que Ele tem, e ao foco, ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ouçam a voz do Espírito Santo. E não fica preocupado e olhando para as circunstâncias ao redor. Não fica olhando aquela multidão ao seu redor. Mas procure manter os seus olhos firmados e fixados no Senhor Jesus. E decida abrir mão daquilo que te impede de receber o milagre. É uma decisão. Tirar os empecilhos da frente é uma decisão. Vira e fala, eu não vou mais trazer esse pecado para a minha vida. Eu entrego esse pecado aqui, Jesus, aos seus pés, prostrado aos seus pés, eu entrego o meu pecado. Espírito Santo de Deus, me conduz de uma forma direita, nova, nesses dias. Sabe, eu creio muito nisso. Sabe, Jairo, depois de todo o processo, ele viu a sua vida voltar ao normal. Ele viu a sua filha ter vida. Ele experimentou de um milagre. Sabe, você está no limite. Viva esse seu processo. Lembra? O limite gera em nós rendição, essa entrega, esse lugar onde a gente se prostra aos pés de Jesus. Essa rendição gera em nós o milagre. E o milagre gera em nós vida. E como a palavra de Deus fala, vida e vida abundante.